Podcast, a revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna. Bem, já não conto as edições, pois este podcast veio para ficar. E é com muito entusiasmo que apresento o tema deste podcast, pois trata de um assunto de muita utilidade prática, não só para internistas, mas para todo o médico assistente e, sobretudo, generalistas dos cuidados de saúde primária. O artigo em questão tem tido tanto sucesso que já é assim o rockstar da revista. E do que é que vamos falar? Será o artigo Recomendações para a Vacinação contra o Herpes Zoster, documento de consenso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e cujo primeiro autor, e que representa toda a equipa, é a doutora Sofia Duque, ilustre especialista de Medicina Interna com competência em geriatria, atualmente a desempenhar funções no Hospital CUF Descobertas e coordenadora do Núcleo de Estudos de Geriatria da SPMI. Olá, Sofia.
Olá, José Maris. Antes de mais, eu quero agradecer o convite para participar neste podcast. De facto, acho que é uma ferramenta de comunicação que faz todo o sentido nos tempos que correm, conseguirmos passar ciência desta forma tão informal e disponível a qualquer momento e em qualquer sítio. E desde já dizer que é com grande gratificação e satisfação que eu sinto que este artigo tem sido tão bem recebido e tão visualizado, e espero que lido, e essencialmente útil para todos nós, internistas, e para os nossos colegas médicos de família também.
E quando se trata de uma revista técnico-científica, como a Revista de Medicina Interna, mais contente ficamos por estar a divulgar conhecimento e depois que é um conhecimento que tem profundidade teórica e bastante prático, porque são recomendações, orientações baseadas no que de melhor se sabe atualmente e num tema tão importante. Portanto, eu antes de nos alongarmos assim muito no artigo propriamente dito e nas recomendações, eu quero que nos contes como foi esta colaboração com os colegas de medicina geral e familiar. Porque este aspecto é assim tão importante que se destaca só de si, assim, autonomamente, só das recomendações por si só. E eu acho que os nossos ouvintes, quer os nossos leitores e todos os nossos colegas e até leigos que estejam a ouvir, querem saber mais desta colaboração, porque tanto se fala do SNS, tanto se fala da medicina interna ser o eixo nos hospitais e da medicina geral e familiar na comunidade. Então isto é tão bonito. Fala-nos um bocado sobre isso.
Olha, José Maria, de facto foi uma colaboração muito interessante e frutífera, e eu acho que é mesmo uma colaboração para repetir noutros projetos. Mas, basicamente, esta iniciativa decorre na linha de muitas outras iniciativas de parceria entre a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. De facto, nos últimos anos, nós temos visto que a SPMI está cada vez mais próxima da medicina geral e familiar, e isso faz sentido, porque de facto os doentes que nós tratamos no hospital frequentemente depois passam para os cuidados de saúde primários e vice-versa. E portanto há aqui uma troca de doentes entre diferentes níveis assistenciais nos quais cada um de nós trabalhamos. E para haver continuidade e integração de cuidados, eu penso que esta comunicação é fundamental. E, portanto, na linha de iniciativas de parceria que tem havido entre as duas sociedades, surgiu também esta, e os presidentes das duas sociedades tentaram envolver as pessoas dos seus núcleos que fizesse mais sentido. Naturalmente que esta iniciativa surge porque estão disponíveis no mercado vacinas contra a zona, mas que ainda não estão contempladas no Programa Nacional de Vacinação e ainda não estava interiorizado, de facto, este hábito de prescrever a vacina contra a zona. E, portanto, houve esta, foi sentida esta necessidade de desenvolver um documento de consenso que estabelecesse de uma forma clara quem são as pessoas que podem beneficiar da vacinação. E então, como eu disse, no caso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, foram contactados os núcleos de estudos de geriatria, porque isto tem muito a ver com a idade, e à frente provavelmente falarei mais sobre isso, e foi também considerado o núcleo de estudos de doenças autoimunes, porque de facto as pessoas imunocomprometidas também beneficiam muito desta vacina. Do lado da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, foi também incluído o grupo de estudos de saúde do idoso e o grupo de estudos da dor. E, portanto, cada um destes núcleos ou grupos de estudos identificou pessoas que se sentissem à vontade para trabalhar este tema. Naturalmente que tivemos de estudar, tivemos de rever muita literatura, rever recomendações que já existissem noutros países, para depois fazer uma síntese e tirarmos as nossas próprias conclusões, sendo que algumas recomendações são muito inspiradas nas de outros países, mas outras são já um compromisso nosso depois de analisada essa evidência. Então, enquanto pessoas que participaram diretamente nesta iniciativa, além de mim, que tive aqui a função também de liderar a equipa, entrou também do Núcleo de Estudos de Geriatria o Paulo Almeida, entrou do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes o António Marinho e do lado da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar entrou o Rui Buzacco, da parte da geriatria ou da saúde do idoso, e o Raul Marques Pereira, da parte da dor. E depois, no fundo, organizámos uma série de reuniões virtuais, o que acabou por facilitar muito este trabalho. Estávamos em zonas geográficas diferentes do país. Começámos isto ainda numa altura pós-pandemia e depois, tivemos várias reuniões, várias teleconferências, para depois começarmos a aproximar de um documento final que fosse redigido e submetido como manuscrito à revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, o que aliás foi logo estabelecido desde o início.
Isso é um aspecto que acho espetacular e como editor-chefe, de escolher uma revista portuguesa, claro que teria a sua lógica, e tanto me orgulho como editor-chefe, e desde já queria dizer em nome de todo o corpo editorial, que o tenham sugerido à nossa revista. Isto é realmente, Sofia, só por si um exemplo. E o que nós podemos fazer daqui para a frente, é claro que isto não é de todo, não é original, muitas outras colaborações já foram feitas, mas esta inspiração e de dar umas recomendações e com a Medicina Geral Familiar, e principalmente nesta altura que estamos em crise no SNS, é muito inspirador. Mas vamos agora falar um bocadinho em si das recomendações. Se a zona não é assim tão frequente, e porque é que existem ainda dúvidas? Porque é que isto realmente ainda é o problema? Eu sou internista já há uns anos e tanta, tanta zona que já vi, e realmente, porque é que existem ainda dúvidas e estando disponível a vacina?
Olha, eu penso que, no fundo, apesar da zona ser muito frequente, a zona até agora não tinha assim uma grande incidência. Se queres que diga, olhando para trás, eu não me lembro na faculdade, na formação pré-graduada, não me lembro de falar de zona. A ideia mais clara que eu tenho de ouvir falar de zona foi num congresso de geriatria, era eu ainda interna, o Congresso Mundial, foi assim o primeiro congresso mundial a que eu fui, em Paris, e em que havia uma sessão em que falavam sobre a zona e com o testemunho de uma doente, por acaso era uma doente francesa, e ela descrevia a dor que resultava da zona de uma forma muito dramática, muito apelativa, e desde então eu nunca mais me esqueci da zona e da importância de a podermos prevenir. Mas a verdade é que antes de eu assistir a essa sessão, não me lembro de ter ouvido falar da zona com esta importância. E eu acho que é isso que se passa na comunidade médica. De facto, nós sabemos que a zona é muito frequente. Se olharmos para os dados estatísticos e nós debruçarmos sobre isso, ao longo da vida, uma em cada três pessoas vai ter zona. Portanto, é mesmo muito frequente. No entanto, é quase tida como uma doença banal. É quase entendida apenas como aquele rash que aparece na fase aguda e que depois desaparece. mas eu diria que
Depois, não é associada aos hard outcomes de mortalidade, mas sim aos que são os soft outcomes e mais associados à qualidade de vida, certo?
soft, mas que podem ser muito maus para as pessoas, não é?
Sim.
Portanto, a nevralgia pós-herpética que pode resultar de zona, pode comprometer totalmente a qualidade de vida das pessoas, a sua capacidade de fazer uma vida normal, as suas atividades do dia a dia, serem profissionalmente ativas. A zona e a dor que dela resulta pode culminar em depressão, em más relações sociais, a nível psicológico tem um profundo impacto. Agora, ela continua a ser vista como uma doença banal, porque a associamos mais àquela fase aguda, que corresponde àquela fase em que nós vemos a pessoa na urgência, ou no atendimento permanente, de um centro de saúde, e muitas vezes não somos nós que depois acompanhamos aquela pessoa, e portanto temos dificuldade em fazer esta ponte entre a doença aguda e depois, as consequências. Eu acho que é por isso que até agora houve uma falta de atenção sobre a zona.
É este o grande problema muito dos sistemas de saúde no geral, é nós temos grande hipótese de diagnóstico, mas não dar a continuidade. Nos hospitais nós identificarmos uma insuficiência cardíaca, mas depois ela não ter a continuidade, sabermos que o doente vai ter a hipertensão controlada, a perda de peso, etc. Então fala-nos um bocado, muito como punchline, do que as recomendações são, e lá fora. Portanto, a evidência foi demonstrada. Uma clara evidência de que vale a pena o benefício de toda a comunidade investir na vacinação, portanto, há um custo-benefício já medido, certo?
Sim,
E evidência.
mas antes deixa-me dizer também que outro fator que faz que a prevenção da doença seja muito importante é que o seu tratamento é altamente ineficiente, ou seja, é muito frequente depois ficar a nevralgia pós-herpética. E
Ok.
depois, no que me diz respeito a mim, enquanto internista com competência em geriatria, os medicamentos que se usam para tratar a fase aguda, como os antidepressivos tricíclicos e os opioides, são medicamentos que têm efeitos secundários muito importantes nas pessoas mais velhas e que são considerados medicamentos potencialmente inapropriados.
Estes pontos são muito importantes. Então, lá fora, em outros países, esta evidência já foi mais que demonstrada. E Portugal, portanto, não tem isto no Programa Nacional de Vacinação. O que é que achas então? Quais são, assim, resumidamente, as recomendações? E o que é que achas, e vocês no grupo acham, de incluir no Plano Nacional de Vacinação e o que é que está a ser feito para isso acontecer?
Sim. Olha, as nossas recomendações acabam por ser muito simples, e a primeira é logo estabelecer o limite da idade. E a partir dos 50 anos, todas as pessoas deviam ser vacinadas contra a zona. E porquê? Porque há evidência de que é a partir dos 50 anos que aumenta o risco das pessoas desenvolverem zona, e isto tem a ver com a imunossenescência. Portanto, esta é uma recomendação muito básica, muito genérica, mas dentro desta recomendação, o nosso grupo achou que devia tentar identificar grupos prioritários, ainda que isto represente um risco depois de não vacinarmos todos aqueles que beneficiam dela, que são todas as pessoas com 50 ou mais anos. E porque é que nós definimos estes grupos prioritários? Já numa perspectiva de vermos esta vacina integrada no Programa Nacional de Vacinação, com comparticipação, e que pelo menos estas pessoas que ainda beneficiam mais dela tenham esta vantagem que determine depois o aumento da acessibilidade à vacina. E, portanto, dentro destas pessoas com 50 ou mais anos, consideramos que são prioritárias as que têm 60 ou mais, portanto, as que são um pouco mais velhas, as que têm doenças crónicas, várias doenças crónicas que, no fundo, estão associadas a um grau de imunocompromisso, como é o caso da DPOC, da diabetes, da asma, como é o caso da doença renal crónica, da doença cardiovascular em geral, da doença inflamatória intestinal crónica e da doença hepática crónica. E depois, todos aqueles adultos que são imunocomprometidos incluem-se também aqui naturalmente. Agora, porque é que nós estabelecemos estas doenças crónicas? E isto é um pouco inovador relativamente a outras recomendações de outros países que se focam apenas só na idade. Nós consideramos estas doenças porque verificámos que nestas doenças há de facto um aumento do risco de zona comparativamente à população em geral, e verificámos também que as vacinas são de facto eficazes a prevenir a zona nesta população. Portanto, não nos ficámos só por verificar que esta população tem mais risco de zona. Focámos também na evidência da vacina nestes grupos. Depois temos uma outra recomendação, e eu já percebi que provavelmente não vamos ter muito mais tempo para focar as outras, mas a segunda recomendação incide sobre a faixa etária abaixo dos 50 anos, entre os 18 e os 49 anos. E dentro desta faixa etária, então, entram aqui não só aqueles doentes com aquelas doenças crónicas que eu já referi, porque têm mais risco de zona pelo grau de comprometimento que apresentam, mas depois temos aqueles doentes com imunossupressão natural, e foi aqui que entrou muito o contributo do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes, como os doentes com artrite reumatoide, com conectivites, como o lúpus, as miopatias inflamatórias, a esclerose sistémica, e aqueles que têm imunodeficiências congénitas. Mas além disso, neste grupo dos mais novos, incluímos também aqueles indivíduos que têm imunossupressão iatrogénica e em que somos nós médicos os responsáveis por ela. Estou a pensar nos doentes que fazem corticoterapia crónica, estou a pensar nos doentes que, pelas suas doenças autoimunes, fazem drogas modificadoras da doença, aqui dirigidas às doenças reumatológicas, sejam sintéticos, sejam biotecnológicos. Portanto, assim, em linhas muito gerais, são estas as recomendações. Depois, no nosso documento, temos outras recomendações no que diz respeito ao momento ideal para vacinar, a vacina preferencial.
Portanto, é um documento muito completo. Sofia, adorei ouvir nós termos publicado na nossa revista e para a comunidade de médicos e portugueses particularidades que não são só repetições, portanto, do que é feito lá fora e com toda a sapiência e de colegas com experiência e de buscar o consenso e a evidência. E de um contexto daqui, da nossa comunidade. Muito, muito obrigado, Sofia. Nós podemos ficar aqui, dizemos sempre isto nos podcasts, horas a falar deste tema e muitos outros convidados podíamos envolver. Isto por si só é um tema que alimenta congressos e muita literatura. E esperamos que com este podcast ainda mais visível. Sejam estas recomendações e de esperar que os decisores as leiam também e que ajude a decidir bem e a incluir no Plano Nacional de Vacinação. Muito obrigado, Sofia.
Obrigada pela oportunidade.
E mais uma vez, esta inspiração de colaboração entre especialidades para o bem da saúde pública.
E leia o artigo.
E é isso, e é clicar e ler as recomendações. E já sabem, a revista é boa de ouvir também, mas têm que ler o artigo. E fiquem então atentos aos próximos podcasts da revista Medicina Interna. Obrigado.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.